A Rádio USP apresenta
USP Analisa.
Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
USP Analisa.
Criado como uma forma alternativa ao Produto Interno Bruto, para se avaliar a economia de um país, o Índice de Felicidade Interna Bruta baseia-se em valores mais ligados ao bem-estar da população, como aspectos sociais e até mesmo ambientais. Mas qual a importância de se considerar esses valores ao analisar o desenvolvimento de um país? Para debater esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com as docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciana Romano Morilas e Emanuele Seicente de Brito. Professoras, sejam bem-vindas ao USP Analisa. Para a gente começar, a gente sabe que o produto interno bruto, ele foca mais em aspectos econômicos. E a felicidade interna bruta, quais seriam os aspectos que ela analisa de um país?
A felicidade interna bruta, ela também leva em consideração aspectos econômicos, e é isso que tem de diferente, né? Ela não leva em conta esses aspectos como principais, mas também eles fazem parte. São 9 domínios que fazem parte da felicidade interna bruta.
Esses 9 aspectos são o bem-estar psicológico, aí a gente insere autoestima, estresse, saúde, as políticas de saúde, hábitos que melhoram ou que prejudicam a saúde. Terceiro aspecto é o uso do tempo, é o tempo utilizado para o lazer, para a família, para os amigos e outros aspectos do uso do tempo. O quarto aspecto que faz parte da felicidade interna bruta é a vitalidade comunitária, que basicamente é o nível de interacionismo com a sociedade em geral. O quinto, a educação, a cultura, avalia festas, oportunidades de desenvolver as atividades artísticas. O meio ambiente, percepção da população em relação à qualidade do ar, da água, como também o acesso a parques e áreas verdes. A governança, a representação social da população em órgãos públicos. E também, por último, o padrão de vida, a renda familiar, dívidas e qualidade de moradia, por exemplo. São os 9 aspectos que fazem parte da felicidade interna bruta.
Então, nesse índice, dá para a gente perceber que países que têm um PIB alto, a população não é necessariamente feliz, porque não é, o dinheiro não está distribuído, porque você pode ser rico, mas se você não tem saúde, como é que você vai ser feliz? Então, a ideia da felicidade interna bruta é avaliar o tanto que um país possibilita que os seus indivíduos sejam felizes. Então, quando a gente começou a falar disso, muitas pessoas vêm e perguntam, mas o que é felicidade? A felicidade, ela é de fato muito subjetiva, né? Mas a ideia, quando a gente fala disso num âmbito de país, num âmbito de indicadores, é que o Estado tem a obrigação de me fornecer questões básicas, aspectos básicos para que eu possa ser feliz. Então, eu tenho que ter, vamos imaginar Brasil hoje, se eu tiver um mínimo de saúde, um mínimo de educação, um mínimo de cultura, onde morar, o tempo que eu levo para trabalhar, de casa para o trabalho, a gente vê quem mora em grande cidade, você leva 2 horas para ir de casa até o trabalho, para ir, mais 2 horas para voltar, são 4 horas do seu dia que você está perdendo no caminho. Isso reduz muito a sua chance de ser feliz, é um tempo que você poderia usar com a sua família ou com você mesmo, enfim. Então, a ideia é mudar um pouco a visão, em vez de se olhar apenas para o dinheiro, né? Se eu trabalho 40 horas por... Se eu trabalho, sei lá, 50 horas por semana, 60 horas por semana, o que eu faço com aquele dinheiro todo que eu ganhei? Não adianta nada eu ter dinheiro se eu não tenho onde usar esse dinheiro de uma forma a me trazer bem-estar. Então, muda um pouco o foco. Eu olho um pouco mais para o bem-estar das pessoas do que só para o dinheiro.
E até porque se a gente for pensar, né, pessoas mais felizes, né, citou, por exemplo, a questão do trabalho, se ela tiver um tempo de deslocamento menor, por exemplo, ela vai ter uma produtividade maior, então isso acaba refletindo no aspecto econômico também.
Exatamente, exatamente. É isso que as pessoas esquecem de levar em consideração, sabe? Discutindo isso, isso surgiu na disciplina, eu falava com os meus alunos, quem deles estaria fazendo faculdade se não fosse para ganhar um salário menor. E eu tinha nessa turma uns 25 alunos, só uma disse que estaria na faculdade. Então, assim, são profissionais que vão estar formados, que precisam disso para poder ter um bem-estar melhor, para ter uma vida melhor, mas que não queriam fazer isso, que gostariam de fazer qualquer outra coisa. Então, quando a gente coloca essas pessoas no mercado de trabalho, eles vão ser trabalhadores infelizes, vão fazer uma sociedade infeliz, e a gente tem aí tudo isso que a gente tem visto hoje em dia na sociedade, né? Essa polarização, essa sociedade doente, né?
E, bom, a gente falou também um pouquinho de aspectos econômicos que ela leva em consideração. A gente sabe, lógico, que embora esses aspectos sociais e ambientais sejam importantes para o bem-estar da população, uma economia sadia, contas públicas em ordem, né, também são fundamentais para se alcançar isso. De que forma a gente conseguiria equilibrar esses valores sociais e econômicos nesse sentido?
São políticas públicas. É uma forma de governar que não levaria em conta apenas o dinheiro, mas o dinheiro usado para satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Se a gente olhar na nossa Constituição, no nosso artigo 6º, eu costumo dizer que a nossa lei é muito boa, só falta colocar em prática. O nosso artigo 6º, que traz os direitos sociais, ele coloca o mínimo que a gente precisa de coisas para viver bem. Então, lá tem moradia, lazer, saúde, educação, tem todos esses mínimos lá. Quando as pessoas conseguirem ter esses mínimos, é que elas vão conseguir ser felizes. Aí existe um questionamento muito grande sobre quando que o Estado precisa dar isso e quanto que eu preciso dar isso. Eu acho que é esse o embate difícil que a gente estuda aí no direito. Então, a gente tem uma das coisas que a gente tem estudado são as ações judiciais que garantem alguns direitos com base no direito à busca da felicidade. Então, direito à saúde, por exemplo. Como já mencionei, não dá para a gente ser feliz se eu estou doente, né? Então, aí você entra com uma ação na justiça para pedir um determinado tipo de tratamento para você ser feliz. Até quando que o Estado precisa te dar todo aquele tratamento ou aquele tratamento exato que você pediu? Existe um princípio em direito que se chama reserva do possível. O Estado não consegue dar tudo, porque não existe dinheiro que supra tudo. Então, tem que ter um equilíbrio entre o que o Estado precisa fazer e o que eu, enquanto indivíduo, preciso fazer também para conseguir esse mínimo, né? Não, e eu acho que não tem uma resposta muito objetiva para isso. É um equilíbrio bastante... Eu acho que depende muito de cada país. Se a gente olhar para aquela lista dos 50 países mais felizes do mundo, a gente vai ver países muito diferentes, né? Culturas muito diferentes. E isso é muito individual. Então, você colocar isso como uma forma que todo mundo tem que ter um PIB X, não dá, né? Por isso que eu acho interessante este índice, dentre vários outros, existem vários outros índices que a gente acaba não levando em consideração, a gente só ouve falar de PIB, né? Mas aqui tem pelo menos 25 índices que a gente pode falar para a sustentabilidade das nações. Esses índices precisam levar em conta a cultura de um povo também, né? A gente aqui no Brasil fala, fora do Brasil, tal. O que a gente considera fora do Brasil? Estados Unidos e Europa. A gente deixa de considerar toda a Ásia, todo o leste europeu, que são países com culturas muito diferentes das nossas e que têm necessidades diferentes das nossas. Então, culturas mais coletivistas, elas tendem a ser mais felizes, né? Então, levam em consideração mais aspectos coletivos do que aspectos individuais. A gente vê hoje na Europa iniciativas de car sharing, de usar um carro de maneira coletiva. Isso para um brasileiro seria impensável. O brasileiro ama carro, a gente jamais vai pensar como assim que alguém vai pegar para dirigir o meu carro, né? Então, eu preciso ter um carro para eu ser feliz, vamos colocar nesses termos. Ah, uma outra cultura mais coletivista, não. Tendo um carro para a coletividade que pode se usar coletivamente, as pessoas ficam bem. Então, eu vou colocar no índice que se a pessoa tem carro, quando a gente faz aquela lista de que tipo de bens que você tem na sua casa, se você tem um carro, aí isso considera ser felicidade. Não, porque para uma outra cultura pode não ser assim. Então, os índices precisam levar em consideração também... os índices, os governos, essa questão cultural, né? O que é bom para um país não é bom para outro, necessariamente.
Como que está o Brasil nesse ranking? Quais são os primeiros países? A gente está bem, a gente está mal? Como que está a situação do país?
O Brasil não está mal. A gente acha isso meio...
Por incrível que pareça,
a gente acha isso meio estranho, mas a gente é muito pessimista, né? Então, assim, o Brasil não está mal, a gente está em 22º lugar. E se a gente olhar, Estados Unidos está em 16º, eu não acho que faz tanta diferença para uma diferença tão grande de PIB que a gente sabe, né? A gente sabe quem é o mais rico, quem é o mais pobre nessa situação. O primeiro país hoje é a Noruega, o segundo a Dinamarca. Então, os países escandinavos, eles estão muito bem. Isso se deve a um dos índices que a professora Emanuele comentou, que é principalmente governança. Então, um baixo índice de corrupção. O que a gente vê no país hoje não é um aumento de corrupção, mas um aumento ao controle da corrupção. Então, parece que tem mais, eu acho que não tem mais, está na mesma coisa que acontece aqui. A gente começa a ter leis que conseguem...
E a própria divulgação, né, professora?
Né? A gente está começando a correr atrás da corrupção. Quem sabe a gente consiga, né, melhorar isso. Mas uma coisa que é muito interessante da gente ver, existe um gráfico que coloca a renda e... a felicidade junto. Então, a renda das pessoas ligada com a sua felicidade. Pessoas que têm renda muito baixa, elas não são felizes, só que a partir de aqui por volta de 9, 10 mil reais, a felicidade se estabiliza. Então, se eu ganho 9, 10 mil reais, eu tenho um certo índice de felicidade, se eu ganho 30 mil, a felicidade é a mesma. Então, não é o dinheiro... que traz felicidade, apesar de ser, né? A gente não traz felicidade e manda buscar. Mas, enfim, não é o dinheiro que faz a gente ser feliz, é essa a ideia. Você precisa ter, como eu tô, né, tentando deixar claro desde o início, um certo mínimo para ser feliz, para você poder ter uma certa estabilidade, porque também se eu não tenho uma casa para morar, também é difícil ser, né, feliz. Mas a partir do momento que eu tenho uma casa para morar, eu não preciso ter uma mansão. Eu tenho uma casa que me dá um certo conforto e, a partir daí, eu não vou ser mais feliz tendo mais coisa, né? Que é um conceito bastante equivocado que a gente tem. A gente estava comentando isso com relação aos Estados Unidos, né? A forma da como eles se formaram, o protestantismo e tal, né? Professor Emanuele, a gente estava comentando um pouco antes aqui da nossa conversa.
A felicidade nos Estados Unidos, ela engloba ali essa questão do capitalismo, consumismo e individualismo. E talvez seja por isso que a gente pensa tanto em dinheiro como forma de se adquirir felicidade. Porque tem muito essa questão do consumismo. Se você for nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer lugar, e falar com um jovem, o que ele precisa hoje para ser feliz? Vai ser aquele telefone de última geração ou aquele game. Em qualquer lugar vai ser o mesmo. O mesmo padrão que eles utilizam para pensar na felicidade. E é um padrão consumista. Então, essa forma que os Estados Unidos também pensa a felicidade talvez tenha prejudicado um pouco e feito a gente pensar só dessa forma. E o que a gente tem que pensar é em políticas e em índices que pensem no bem comum. Voltando naquela questão do equilíbrio, né? Como equilibrar. Então, para mim, que o PIB, ele analisa apenas a realidade do país de uma forma parcial. Porque ele utiliza uma razão meramente técnica. Enquanto o FIB, ele pode utilizar alguns indicadores do PIB, né? Mas ele também ele vai ter uma razão mais crítica da totalidade. Ele analisa a totalidade daquela sociedade, né? Na medida que ele compreende os fenômenos sociais e não apenas os dados brutos. Faz sentido, Luciana? Ele não analisa de uma forma isolada, mas ele compreende isso tudo numa totalidade. E aí some aquela questão do individualismo, da felicidade individualista dos Estados Unidos.
É, isso assim, a gente trabalha o direito à busca da felicidade a partir do direito. E isso, no direito brasileiro, não existe. Ele não está colocado, positivado em nenhuma lei.
De forma expressa.
De forma expressa. Mas nos Estados Unidos está. Então, isso que o professor Emanuele falou, então está lá na Declaração de Virgínia, de 1776, que todos os cidadãos americanos têm o direito a... eu não lembro os outros, mas é...
Buscar e obter felicidade.
É, o pursuit of happiness, né? Esse Pursuit of Happiness, em alguns estudos, eles dizem que, na verdade, foi substituído por, foi para substituir propriedade. Então, a ideia inicial é de que a propriedade é a felicidade, né? Isso lá. No Brasil, isso vem sendo usado agora, recentemente, realmente em decisões muito recentes, principalmente relacionadas ao direito de família e ao direito à saúde, como a gente tem um artigo que a gente levou agora para apresentar no Congresso em Padova, na Itália. Então, um dos usos emblemáticos foi numa ADPF, a ADPF 132, que garante o casamento entre pessoas de mesmo sexo. O fundamento dessa decisão é o direito à busca da felicidade. Então, é interessante de se ver isso numa sociedade bastante tradicionalista como a nossa. Isso jamais passaria por legislativo, né? A gente tem hoje uma situação bastante complexa, mas em razão do princípio do direito à busca... Peraí, do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Brasileira, o direito à busca da felicidade faz parte deste princípio e ele autoriza que o judiciário deixe, né, que as pessoas se casem. Veja só, não dá nenhum ônus para o Estado nem para ninguém. O Estado está só deixando de interferir em duas pessoas que querem estar juntas e que, a partir disso, consigam ter direitos. Né? Um homem e uma mulher juntos têm direito, sei lá, à pensão quando um dos dois vem a falecer. Pelo simples fato de serem pessoas do mesmo sexo, elas não tinham esse direito. Então, essa DPF vem trazendo esse direito à busca da felicidade, que é muito interessante. Esse outro trabalho que a gente tem, ele tem uma relação também com a USP, do direito à saúde, porque é no caso da fosfentanolamina sintética. É aquela pílula do câncer que foi desenvolvida na USP em São Carlos. O pesquisador distribuía para algumas pessoas, com a sua aposentadoria deixou de ser distribuída. Enfim, tem toda uma questão técnica com relação ao composto que não gostaria de tocar.
Nas buscas que nós realizamos em São Paulo, as incidências de direito à busca da felicidade nos processos... quase a totalidade é relacionado a esses processos
da fosfetolamina. Em que os juízes deram aos pacientes o direito a ter esse tratamento, porque eles entendem, os pacientes, que para eles é a forma que eles têm de buscar a felicidade. São pacientes que estão em estado terminal de câncer, né? Não veem outra opção, não querem outra opção, então o Estado deveria fornecer o direito a esse tipo de tratamento. Então
aí ele relaciona com o direito à saúde.
Isso.
Que é um direito a um bem-estar total da pessoa, não apenas a ausência de doença, e também tem a questão da integralidade da pessoa. Então, ele faz essa relação do direito à felicidade com a dignidade, com o direito à saúde, né? A felicidade de autodeterminação é mencionada também nas ações.
Uhum.
E por isso que foi concedido.
E tem sido usado nos tribunais brasileiros.
É interessante porque a gente não imagina, né, que em termos de leis, em termos de decisões judiciais, a felicidade esteja sendo levada em consideração. Então, para a gente é um dado totalmente novo.
É porque Sim. É dignidade, né? A gente só vai ter uma vida digna. Então, a gente está lá, fundamento da República, dignidade da pessoa humana. Mas o que é essa pessoa humana? Essa pessoa humana tem vários aspectos. E para ela, um dos aspectos é ser feliz, né? O que ela precisa para ser feliz? Que o Estado não interfira. Em determinado momento é só isso. Eu quero casar com uma pessoa do mesmo sexo. É só o Estado não interferir, né? Não, não precisa garantir Nada,
né? Outra ação que é relacionada a direito de família é a questão de ter vários ascendentes na certidão de nascimento, que também foi alegado a questão do direito à felicidade. E é, novamente, a questão do Estado não intervir.
Uhum.
Ele quer ter vários, mais de dois ascendentes, que nesse caso são mais de dois ascendentes.
Que é a paternidade socioafetiva, então eu tenho o pai biológico e o pai que cria, né? São dois pais, né? E por que não os dois aparecerem na certidão, né? Uma outra situação que também foi pelo direito à busca da felicidade é crianças adotadas por pessoas do mesmo sexo. Há pai e mãe. Antes tinha pai e mãe. Hoje já não se determina mais pai e mãe, porque eu posso ter pai e pai. Mãe e mãe. Isso retirava direito da criança quando ela estava registrada no nome de apenas um deles, porque ela era filha do outro também, ou aconteceu alguma coisa com o outro, ela não teria o direito daquele outro pai.
Em novembro, agora, vocês realizaram, lá na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, um evento, né, com os alunos do curso de administração. Eles produziram trabalho sobre 50 países, né, com os maiores índices de felicidade interna bruta, que foram orientados exatamente por você, professora Luciana. Qual que é a importância da gente trazer a discussão sobre esse tema para a academia?
Então, como a gente começou a estudar isso pelo direito, né, aí eu trabalho com direito, mas numa faculdade de administração, eu preciso arranjar alguma conexão. E aí eu descobri que existe uma conexão grande, porque a gente tem, por exemplo, empresas falando e garantindo a felicidade dos seus trabalhadores. Então, a gente não precisa necessariamente que o Estado dê direitos, mas que as empresas deem direitos. Então, quando a empresa percebe que o trabalhador trabalha, que o trabalhador mais feliz, ele produz mais, ela percebe que ela mesma está ganhando mais com isso. Então, existe um reflexo econômico, né? Então, o direito à busca da felicidade, ele também tem um reflexo econômico e pode sim ser estudado dentro de uma faculdade de administração. Quando eu trouxe isso para os alunos, isso é dentro da optativa de direito internacional, porque o direito à busca da felicidade, ele é bem internacional, é uma questão de direitos humanos bastante séria. Os alunos ficaram muito curiosos e toparam o trabalho, né, de cara. Então, aí eu sugeri que cada um ficasse com um país para ver quais as iniciativas que cada país tem. Pegamos aí os 50 primeiros do ranking para a gente fazer uma comparação. E é muito interessante de você ver que alguns países estão bem no ranking, mas não fazem nada por isso. Eles simplesmente estão bem no ranking. E alguns outros países têm iniciativas, têm institutos de pesquisa. Então, o México tem instituto de pesquisa sobre a felicidade, o que se pode fazer. A Irlanda também tem. Então, é interessante que as respostas, os resultados da pesquisa foram muito variados, muito diferentes para cada estado e, mesmo assim, ficou sendo a mesma pesquisa. E aí, para a gente finalizar, eu decidi trazer dois professores para fazerem uma palestra e ficou muito interessante porque eles não se conheciam, não conheciam os trabalhos uns dos outros e os trabalhos casaram, assim, foi muito interessante. Então, a gente trouxe a professora Cláudia Pose, da área de Direito, para falar sobre os aspectos jurídicos do direito à busca da felicidade, e o professor Frederico Yuri Hanai para falar sobre o PIB, de um aspecto mais econômico. Ele trabalha com isso sobre o aspecto de sustentabilidade, então está na agenda de 2030 da ONU a questão de sustentabilidade e o PIB como um desses índices para auxiliar aí na obtenção do que a ONU entende aí dentro da esfera de sustentabilidade, né? Então, as palestras acabaram se casando muito bem, se combinando muito bem, parece até que foi combinado, mas parece, sim, que quando a gente fala de felicidade, fica uma aura mais interessante de se trabalhar, né? Mas isso cabe, sim, dentro de uma faculdade de administração, porque uma das questões que eu pedi que os alunos procurassem são as iniciativas privadas. Então, a gente tem algumas empresas que já, de fato, pensam muito na felicidade dos seus trabalhadores. Então, fazem horário flexível de trabalho. Então, isso não precisa da lei, né? A empresa pode fazer isso.
É interessante
isso.
Essa forma dessas empresas pensarem da forma reversa. Não produzir mais para ser mais feliz, mas sim ser feliz para produzir mais.
Eles
colocam a felicidade em primeiro lugar.
E são empresas muito bem-sucedidas, que isso seja dito, né? Que as empresas que têm melhor sucesso são as empresas que pensam no bem-estar dos seus trabalhadores. A gente ouve muito falar de Google, porque o empregado trabalha a hora que ele quer. Sim, então, assim, a gente não precisa, talvez a gente não precisasse de tantas leis rigorosas do jeito que a gente tem e que a gente precisa ter no país ainda, se as pessoas, se os empresários pensassem que não precisa só uma pessoa, só eles ganharem, que se todo mundo ganhar, a empresa vai subir muito mais rapidamente.
E eu acho curioso, né? Por exemplo, a gente tem empresas pensando nisso. E o próprio conceito de felicidade interna bruta, ele não é algo novo, não é algo recente. Ele vem lá de 1972. Por que que então... Isso, se tem empresas pensando, se existe até isso mesmo, esse conceito de felicidade no direito, por que que a FIB ainda não foi utilizada de forma geral como ferramenta de mensuração de resultados dos países?
Não sei.
É uma reflexão importante da gente fazer.
Desde 2012, a ONU coloca aí o Dia da Felicidade, o Dia Mundial da Felicidade. Então, assim, existem iniciativas da ONU para isso, né? Eu acho que a ideia da gente fazer esse evento também é divulgar isso um pouco, colocar isso, olha, existem outras opções, outras formas de se pensar. Vamos fazer isso pela academia, fazendo estudos e para dizer para as empresas, olha, dá para a gente ganhar dinheiro também e ser feliz junto, né? As duas coisas juntas, acho que não são coisas excludentes, é isso que precisa ficar claro. Né? Não são coisas excludentes. Existem índices que colocam os países, olham os países de uma outra forma e isso pode ser usado aí também para ganhar dinheiro. Né? Não é que. Não estou sendo favor, vamos ser todos lindos e todo mundo sem ganhar dinheiro. Não é isso, mas é ganhar dinheiro de uma forma a trazer bem-estar para todo mundo.
E até a gente pode até colocar a questão do consumo nessa lógica, né? Porque a gente tem uma cultura de valorização do trabalho excessivo, né? E de um consumismo exagerado. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando mais para ganhar mais e assim consumir mais. Será que a gente vai conseguir reverter essa lógica com a entrada da felicidade interna bruta para a gente refletir?
A gente precisa
reverter. A gente precisa. Assim, tem muitos trabalhos que ligam consumo e felicidade. E não existe uma correlação direta entre consumo e felicidade, apesar disso ser vendido pra gente o tempo todo, né? Quanto mais você consumir, se você tiver o iPhone 20, você vai ser mais feliz. Não é assim, né? O que eu preciso ter é um bom aparelho de celular. Você precisa ter, como eu tô dizendo, mínimos, né? Desde o começo. Então, existe aí uma série de estudos em psicologia, mas aí eles já vão, né, focar um pouco mais no aspecto subjetivo, o que, que é felicidade para mim, não é felicidade para você ou para outra pessoa, e não é isso que nos interessa na faculdade de administração, a gente precisa falar de outras coisas. Mas a gente precisa falar de felicidade e consumo. Então, esse gráfico que diz que quanto mais a pessoa ganha, a felicidade não acompanha, eu acho que é um dos gráficos mais icônicos aí, uma das coisas que a gente mais precisa levar em consideração. Não é consumo, não é dinheiro que vai me trazer a felicidade. A felicidade, ela precisa também de dinheiro e de consumo, mas até um certo patamar, né? Não é acima disso, ela não faz tanta diferença assim.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, é um tema muito gostoso da gente discutir. Eu gostaria de agradecer então a participação das docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciana Romano Morilas e Emanuele Seicente de Brito. Professoras, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no USP Analisa.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que a gente vem pesquisando.
Divulgar um pouco o nosso trabalho e tentar colocar algumas ideias um pouco diferentes. A ideia é dar uma arejada no ambiente da FEA e falar que a gente pode falar também de outros temas que têm relevância econômica dentro da FEA.
E fica o convite para sempre que tiverem alguma pesquisa nova nessa área, voltarem para a gente retomar esse tema que nos penaliza.
Voltaremos. Obrigada.
Com certeza.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA.
Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.